Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão, meu amigo querido. Esse é o podcast da semana do pastor Klaus Piragini e do Ministério da Igreja Evangélica Keys. Você que segue nosso canal, não esquece de curtir, caminhar essa página para alguém, indicar o nosso podcast. Tem sido bênção. Tem muita gente aí que tem nos escrito, dito para nós o que tem ouvido, o que tem aprendido. E eu quero pedir para você fazer isso também, deixar no final o teu comentário. Dizer como foi a experiência de ouvir esse podcast, quais os temas que você acha que a gente pode abordar e a gente vai trabalhando junto aqui no tema de liderança. E hoje eu estou aqui com um amigo querido, que é um mestre, que é um mentor, que me ajuda muito e que hoje veio aqui especificamente para nos ensinar a ter uma vida saudável. Boa tarde, meu amigo querido!
Boa tarde, Klaus. Boa tarde, Kyrios. Boa tarde a todos os queridos que escutam o podcast. Aliás, um podcast saudável.
Ah, muito bom. Estamos aqui com o pastor Anésio Rodrigues, da de Carisma, e ele vai estar ministrando para nós hoje uma palavra para os líderes. Tema de hoje.
Vida saudável, mente saudável, alma saudável.
Muito bom. A gente tem visto, né, nesse tempo um certo desespero, uma certa angústia no povo, talvez um excesso de atividades pós-pandemia, né?
Exatamente.
E que isso tem gerado esse estresse. Como é que você lida com isso? Como é que você tem lidado? O que que você tem visto aí?
Klaus, nós estamos numa geração que acelerou-se. Eu gosto de usar como exemplo duas imagens que eu gosto de usar como exemplo. Uma, para aqueles que são antigos de computadores, o tempo que a gente usava computadores XT, por exemplo, antes dos AT 286, 386, né? Tinham chamado XT. E uma das coisas que a gente fazia era um negócio chamado overclocking. O overclocking era uma aceleração do processador para que você conseguisse ali alguns segundos a mais ou milésimo de segundo a mais no processamento. Só que aquele processador ia durar menos tempo. Ele ia trabalhar mais, ele ia produzir mais, mas ele iria morrer mais cedo. O mesmo acontecia com os Fuscas. Você já teve Fusca, Klaus?
Tive Fusca, é.
Lembra quando lembra de acelerar
1974.
o motor do Fusca?
Sim.
Tinha isso que o pessoal fazia em aceleração do motor do Fusca,
Você
né?
pegava a chave de fenda e dava uma aceleradinha na.
Exato. O que acontecia? Gastava um pouco mais de combustível
Sim.
e também gastava um pouco mais as peças do motor, né? O motor morria mais cedo.
Sim.
Por que que a gente acha que isso não vai acontecer com a gente também? Então, nós estamos numa geração que ela está trabalhando de modo acelerado. Por vários motivos. Um dos motivos que eu vejo é a maneira como a gente lida com a tecnologia. Por mais que hoje estamos tão familiarizados com os nossos smartphones, com os nossos computadores, isso é algo recente. Se você vê bem, o smartphone, você viu quando nasceu o smartphone. Aliás, uma boa época da sua vida, você chegou a falar com a sua esposa, o tempo que ela não era sua esposa, era sua namorada, pelo orelhão.
Sim. Sim, com
Então,
certeza.
orelhão, ficha telefônica. Então, você queria telefonar para alguém, você caminhava até um lugar para telefonar, você queria escrever algo para alguém, você tinha que comprar papel de carta, escrever a carta, colocar no correio, lamber o selo, né?
Sim.
Você fazia todo um processo, aguardava chegar uma carta, uma resposta, né? Hoje está tudo tão automatizado que a gente tem mais informação num dia, por exemplo. Na verdade, em uma hora, né? Com o nosso smartphone navegando na internet, você tem mais informação do que um homem na Idade Média teria durante a vida inteira dele.
Sim, verdade.
Então, nós estamos recebendo muita informação, uma avalanche de informação. E, trabalhando com essas máquinas, e essas máquinas estão virando extensão nossa, você pode notar, ela é extensão já da sua memória, porque você faz nela a sua agenda.
Sim.
Ela é a extensão dos seus registros, porque você coloca seus textos nela.
Sim.
Você não vive mais sem celular. A pessoa, por exemplo, se ela esquece o celular em casa e vai para a rua, ela se sente nua. Ela tem que voltar para pegar o celular dela, não é? O problema disso é que, sendo uma extensão nossa, nós estamos aos poucos nos comparando com a máquina. E a máquina, ela é multitarefa, nós não. Então, nós estamos numa sobrecarga de informação, uma sobrecarga de pressão, uma sobrecarga de. E aí deriva-se outras coisas, como as cobranças sociais, as cobranças do sucesso, A velha cobrança da felicidade, que é um mal, assim como um mal do nosso século é a ansiedade, um mal do nosso século oculto que provoca ansiedade é a pressão para todo mundo ser feliz o tempo todo. Então, essas coisas estão gerando em nós estresse, desgaste, ansiedade, depressão. São doenças causadas pelo excesso de informação que a gente está recebendo e por essa aceleração do nosso processador, né? Do nosso motor. E é isso que está gerando
Mas
essa
você acha que é
aceleração.
possível recobrar o equilíbrio na nossa geração? Por exemplo, você estava falando aí, eu estava pensando sobre a questão de escrever uma carta, por exemplo, né? Não era só o tempo de você mandar, né? Tipo, além de ter resposta, demora, mas você tinha o tempo para escrever a carta, né?
Sim, você fazia o rascunho antes.
É, isso,
Não tinha corretor ortográfico.
você tinha que escrever em papel, lápis, depois você ia passar para caneta, você escolhia o papel, o ideal.
Quando eu não pegava o dicionário para acertar uma palavra, se era aquela mesma.
Sim, então era um trabalho, era uma coisa, até vamos dizer assim, no bom sentido, né? Mística, né? Porque você
Sim.
tinha toda aquela preparação do
Sim.
seu grupo, né? Do seu espaço para você escrever com concentração, né? E é possível a gente retomar isso? Você acha que o mundo está indo para uma direção que tem volta a isso?
Eu não acho que volta.
Não volta.
Não, eu não acho que volta. Porque só olhar para a história, você vê que a tecnologia sempre prevaleceu. E da Revolução Industrial para cá, nós já estamos na quarta Revolução Industrial, né? Na Revolução Industrial para cá, ela só acelerou ainda mais o processo. É por isso que o que a gente tem que fazer é se readequar. Nosso problema é que nós não estamos adaptados para a velocidade que o nosso mundo está indo. Então, como nos adaptar? Ficando velozes também ou aprendendo a dizer não? Então, esse é o ponto. É aqui que eu falo que a gente precisa aprender a trazer o equilíbrio. Eu preciso entender a minha finitude. Eu preciso entender que eu não sou uma máquina. Eu preciso entender que eu sou um ser humano que posso ter falhas no processo. Então, eu preciso reduzir um pouco o volume das oportunidades que me aparecem. Não é toda porta que se abre que eu vou entrar. Não é toda oportunidade que eu vou pegar. Então, fazendo isso, eu consigo dosar melhor a minha vida, fazendo pouco, mas fazendo bem feito. É isso.
Mas hoje existe um sentimento de culpa quando você diz não, né? Porque ele está relacionado à ideia de você perder uma oportunidade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade às vezes de dizer não, porque eu fico pensando, e se isso fosse uma oportunidade? E eu estou perdendo oportunidade. E são tantas oportunidades, né? Que você não.
Klaus, eu sou um bom corintiano, eu sei perder.
Assumiu! Olha lá, pessoal! Os corintianos que ouvem o canal, ele assumiu, que sabe perder.
Eu sei perder, e é o que a gente está fazendo bastante nesse tempo, entendeu? Não dá para se ganhar todas.
Sim.
Então, tem coisa que realmente eu deixo para lá e depois eu falo, puxa, era uma boa oportunidade, mas segue o jogo, tem 10 oportunidades para mim na vida, entendeu? Se eu for pegar todas elas, eu não vou conseguir nenhuma.
Então você não acha que a gente deveria se sentir culpado por perder oportunidades? Porque eu acho que esse é o problema de dizer não dessa geração, né? Porque a oportunidade está aí na vida delas o tempo todo e elas têm uma sensação de que se disser não, elas vão perder o último texto, o último vídeo, o último filme, a última ideia, lançamento e elas vão estar desconectadas,
Quer
né?
ver uma vergonha que o pessoal passa nessa geração? É, por exemplo, alguém chegar assim e falou: Você viu ele? Não, não vi. Ele tem vergonha de dizer que não viu, que não sabe. Olha que besteira. Daí, deixa o outro contar. Eu não preciso saber, entendeu? Aliás, coisa chata é você vai contar um negócio para alguém que ela fala: Não, já li. Te desconstrói, né? Klaus, o problema é que a gente quer ganhar sempre, ter tudo sempre. E tem uma parte nas escrituras sagradas que eu gosto dessa palavra, onde usa a expressão demasiadamente, né? Tem um texto, por exemplo, para falar que não seja demasiadamente santo, demasiadamente ímpio. Tudo que é demasiadamente é exagero. E esse demasiadamente é que é o problema nosso, porque sai do equilíbrio, entendeu? Então, eu não vou ser demasiadamente vitorioso. Não é bom. O cara que ganha o tempo todo não é bom para ele, porque ele vai achar todo mundo inferior a ele. Entendeu? É bom perder. Aí que tá o caso, é bom perder. Eu acho que deturparam a mensagem mais que vencedores. Deturparam essa
Por
mensagem
quê?
numa vitória perene, permanente, que o cristão não perde nenhuma, que a gente é vencedor sempre. É nada. A gente perde. A gente erra, a gente passa por situações. Parece que ninguém nunca leu Paulo, né? Paulo fala que ele sabia estar contente em toda e qualquer situação. Aquele texto, por exemplo, um texto fora de contexto que o pessoal usa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sim, verdade. Qual o contexto daquele? Contexto imediato, tá? No mesmo parágrafo ali. Ele fala, tanto eu sei ter abundância quanto ter escassez. Não é? Então ele mostra, posso todas as coisas. Eu posso ter escassez também. Tem cristão que não sabe passar escassez. Quando ele passa uma escassez, ele acha que está fora da bênção de Deus, que o diabo está atacando, que tal, tá, tal. E não entende que às vezes é uma coisa natural da vida.
É, o próprio Paulo disse, né? Miserável homem que sou, né?
É.
O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero,
É, é.
esse que eu faço. Quer dizer, então.
Já citamos duas cartas dele, essa de
É.
Romanos, citamos aquela de Filipenses,
É.
então. É,
Mas então você vê o mundo hoje desequilibrado?
com certeza.
Aos olhos do Anésio, o mundo está.
Caótico!
Sabe aquele desenho do pica-pau que toca o sino e o cara começa a tremer assim? Lembra desse?
Lembro muito bem, muito bem.
Você vê o mundo assim hoje?
É, pode falar de pica-pau aqui?
Pô.
Porque o pessoal vai falar que
Não é de
não,
Deus.
não é de Deus, que é politicamente incorreto.
É, pode ser. Na minha época não tinha isso,
Na minha época
existia.
também não tinha, então pica-pau, Tom e Jerry, Pantera Cor-de-Rosa, eu amava, esses eram meus preferidos. Mas vamos lá. O mundo está caótico? Claro que está. Na verdade, sempre teve. Cada um para sua geração. Devia ser caótico para o judeu da época de Jesus ver o Império Romano dominando as ruas da cidade dele, impondo as coisas,
Crucificando gente na
crucificando
rua.
gente na rua, o cara chegando para você com um negócio pesado de arma e falar: anda uma milha comigo. Ainda vem o seu mestre e fala: anda duas. Não é? O mundo é caótico, né? E a gente tem que saber equilibrar isso tudo.
Como é que você aconselha quem está ouvindo? Como é que você influenciaria alguém que está vivendo um caos assim, nessa desequilíbrio emocional?
Uma casa desarrumada tem que fazer o quê? Arrumar, né? Então, uma mesa bagunçada, ela tem que ser organizada. Então, uma vida bagunçada, caótica, ela precisa ser organizada. E aí eu vou até recomendar algo. Existe um livro antigo, da década de 70, que eu estou até recomendando a toda a igreja ler. Aliás, quem não sabe, sou pastor lá na Carisma, Osasco, não me apresentei. Meu nome é Nézio Rodrigues, muito prazer. Eu sou pastor lá na Carisma, em Osasco. E na Carisma eu tenho aconselhado o povo a ler um livro antigo, da década de 70, que ele tem sido, já deve ter uma décima reedição dele, né? Que ele chama Celebração da Disciplina.
Richard Foster.
Isso, Richard Foster, ele é daquele movimento do Betânia, que era interessante, um movimento muito interessante, que eles perceberam ao longo do tempo que naquele ímpeto de sair, fazer a obra, igrejas novas, pastores novos, missionários, que daqui a algum tempo esse pessoal estava estressado, cansado, desanimado, com o casamento estourado. Então Richard Foster, sabiamente, ele cria disciplinas para você praticar. Disciplina é isso, você tem que fazer sempre aquilo. Existem algumas coisas na nossa vida que tem que ser aberto para criatividade, mas outras são rotinas disciplinares. Vou dar um exemplo. Todo mundo fala hoje, rotina mata. Peraí, que rotina que você está falando? Tem rotina que não. Por exemplo, eu tenho algumas rotinas eu tenho. Uma rotina que eu tenho, eu deixo a chave do carro no mesmo lugar sempre, em casa. Você nunca vai me ver assim perdido em casa, por exemplo. É um carro só em casa para três ou quatro que usam o carro. Coisa mais fácil é, cadê a chave? Não. Todo mundo chega, deixa a chave no mesmo lugar. Dessa forma, a gente nunca perde essa chave. Então, deixar a chave no mesmo lugar, ou carteira no mesmo lugar, são rotinas saudáveis, né? É igual tradição. Igrejas, quando se renovam, né? Ah, tem que acabar com as tradições. Paulo diz, não se esqueçam das tradições que eu ensinei. Paulo, apóstolo, fala de tradições ensinadas. Então, existem rotinas, tradições, ou métodos, ou metodologias, ou no caso aqui, disciplinas, que precisam ter. Por exemplo, orar todos os dias. Querido irmão que está me ouvindo, Se você não ora todos os dias, você está se desconectando com o Criador. Como é que você quer ter criatividade sem estar plugado no Criador? Você precisa de um tempo de oração. A oração ela não precisa ser longa. Se você pegar a oração que Jesus ensinou, que é o Pai Nosso, a de Lucas você lê em 20 segundos. A de Mateus, que tem um pouquinho a mais, você lê em 30. Então, Jesus está ensinando uma oração de menos de um minuto, metade de um minuto, ele está ensinando uma oração. O que Jesus de fato está ensinando ali é uma conexão com Deus que precisamos ter. Richard Foster ensina você ter diária de oração, de leitura da palavra. Ler as escrituras, por exemplo, você que é pastor e está me ouvindo, a maioria de nós pastores lê um texto para pregar, ou lê um texto para ter uma ideia para uma pregação. Tem hora que você não precisa fazer nada disso, você tem que ler para você. E ler por ler. Eu preciso ler porque eu preciso ler as escrituras, me edificar com ela. Tinha uma prática de uns irmãos, aqui no Brasil eles eram conhecidos como igreja local. Não sei se você lembra desse grupo. É um pessoal que não usa nome de igreja nem nada. O líder deles é Witness Lee, que vieram da linhagem do Watchman Nee, né? Então aqui no Brasil eles são conhecidos como igreja local. Gente querida, eu sei que o pessoal por aí falam que eles são seita e tudo mais, mas eu os considero gente muito boa. O contato que eu tive com irmãos de lá, gente muito boa e muito centrada em Deus. Eles tinham um costume, que é um livrinho do Witness Lee, chamado Orar, Ler a Palavra. Eles oram o texto bíblico. Eu achei bonito isso. Orar as escrituras sagradas.
O Gene Peterson falava disso também,
É, Eugene Peterson, tá
né?
aí. Então, orar as escrituras sagradas. Faça uma leitura bíblica, pare num ponto e reflita sobre aquilo. Eu ensino, por exemplo, a comunidade que eu pastoreio. Se você pegar nesse ano, por exemplo, e perguntar para qualquer irmão da Carisma, qual a coisa que o Onésimo mais repete aqui entre nós? É que diariamente você precisa ter um tempo de leitura da palavra e de oração. É importante isso. E um detalhezinho, nessa leitura das escrituras, além do lado, vou usar uma palavra que não existe, psicologizante disso tudo, né? Porque ela te acalma, né? Além do lado edificante, porque ela também te edifica, a palavra de Deus, né? É interessante se a gente comparar o texto de Colossenses com o texto de Efésios, que parece ter sido escrito no mesmo momento, se você perceber, a mesma métrica, né? Mesmo conteúdo das duas cartas. Em Efésios ele fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando. Em Colossenses fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. A única diferença dos dois textos é que uma fala, enchei do Espírito, e a outra fala, a palavra de Cristo habitando ricamente em você. Então você vai se encher com o Espírito Santo sendo cheio da palavra de Deus, né? A importância da gente ler as escrituras para nós encher no coração. E eu estava falando algo. Lá na Carisma, uma coisa que eu recomendo é você fazer uma leitura diária das escrituras. E uma dica que eu dou: Provérbios tem 31 capítulos. Você pode ler um capítulo por dia, o do dia, né? Nós estamos no dia, sempre perco o dia que é hoje, dia 19. Hoje é dia 19, podemos ler o dia dessa gravação, tá, gente? Talvez alguém vai estar assistindo isso um dia depois, né? Essa gravação dia 19, você lê o capítulo 19 de Provérbios. Lê o capítulo inteiro. Pronto. Separa um versículo só. Um. Às vezes um provérbio acaba em dois versículos, né? Mas separe um provérbio só. Copie, ou digite, ou escreva para você mesmo, né? Para você reler ele durante o dia. Rever ele durante o dia. Isso é o quê? Meditação. Meditar na palavra de Deus. Note que o texto não disse leia a palavra de Deus. Ele disse habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Então fazer lá habitar em nós é isso, sabe? Meditar a palavra. Porque a nossa geração perdeu isso. A nossa geração perdeu um monte de práticas saudáveis. Meditação. Não se fala disso. Principalmente a igreja ocidental, porque acho que a meditação é coisa de oriental, né?
Sim, ou mística, né?
Mística, né? Meditação, não se fala mais. Quietude. Nós temos som o tempo todo, falo o tempo todo, texto o tempo todo. Fica quieto. Nós não temos mais isso. Oração silenciosa. Cláudio já foi de igreja tradicional, tinha oração silenciosa.
Muito.
Eu amava oração silenciosa, porque eu era organista que tocava, entendeu? É meu momento de eu tocar. Então, a oração silenciosa, não se faz mais isso na igreja hoje, né? Então, não estou dizendo no modo geral, muitas ainda praticam, muitas fazem num determinado momento, mas parece que a igreja hoje é barulho, 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 barulho o tempo todo, né? A gente estragou tudo. Como eu costumo dizer, nós estragamos até o Natal, né?
Por quê?
Porque o Natal é um bebê num berço. O que que você faz se você entra num quarto de um bebê que está dormindo? Silêncio. É reverente. E o que que nossa geração fez com o Natal? Solta rojões!
Mas você vê essa disciplina que nem você falou, relacionada hoje com a ideia dos hábitos? Por
Sim.
exemplo, hoje existe uma moda, né, de falando sobre seus hábitos e tudo mais, né?
Sim.
Você acha, a minha pergunta é assim, você acha que a disciplina do Richard Force tem a ver com, seria hoje, se ele escrevesse o livro hoje, seria Celebração dos Hábitos?
É, sete hábitos saudáveis.
Seria isso? É assim que você vê, não? Seria
Sim. Ele está numa linguagem da década de 70,
então,
né?
mas seria a mesma coisa.
É.
Existe diferença de ser disciplina espiritual e hábitos
Eu
espirituais?
diria o seguinte, o hábito é criado com disciplina, não é? Então
Certo.
você tem que se disciplinar para virar hábito, né? Porque o hábito você não esforça mais, né? Hábito é
Sim.
hábito. Por exemplo, eu me disciplinei guardar a chave no mesmo lugar. Hoje é hábito. Entendeu?
Virou,
Hoje é
quer dizer,
hábito.
a celebração da disciplina gera o hábito.
E isso, exatamente isso.
E você acha que dentro dos hábitos bons que você colocou, né, quietude, a questão da oração, da leitura da palavra, da palavra orada, né, que seria, eu até acrescentaria um que a gente não gosta mais de fazer, que eu acho que é tão bonito, que é a lamentação.
Sim, é uma das formas de oração, né?
Que a gente hoje não entende muito. Acho que lamentar fica reclamando, né? Ficar.
Teve uma coisa que meu pai fazia que era muito bonito, e eu não entendia quando era criança, eu vim entender mais tarde. Todas as noites meu pai orava comigo antes de dormir. E meu pai tinha a regrinha dele de oração. E sempre quando ele estava terminando a oração, ele sempre falava assim: "E com o perdão dos nossos pecados, eu te peço em nome de Jesus. Amém." E aí, sempre que ele pedia o perdão dos nossos pecados, eu, quando criança, falava: "Não, meu pai peca pra caramba, hein? Todo dia ele pede perdão dos
É
pecados, né?"
demais, né?
É, quando eu cresci e claramente conhecendo mais as escrituras, eu entendo que isso é temor do Senhor. É não querer ter um cisco. Temor não é medo, né, de Deus. Temor é você amar tanto que você não quer que fique nenhum cisco no relacionamento.
Sim.
É a pessoa assim querer ser tão próxima de Deus que ela não quer nada que fique entre ela e Deus, sempre que fique chato ali entre ela e Deus, né?
Sim.
Então, Davi chegou ao ponto de dizer: "Me perdoa até os pecados que me são ocultos, né? Aqueles que eu cometi, não notei que eu cometi." Qualquer marido entende o que é que eu estou falando. Não é verdade?
Qualquer esposa sabe que você fez.
Qualquer marido chega assim: "O que que você tem?" Ela: "Nada." Ele fala: "O que que eu fiz? O que que eu fiz?
Tem uma
Eu fiz
esposa assim.
alguma coisa." Né? Então, perdoa os pecados que me são ocultos. Davi sabia pedir isso para Deus, né? Então é importante a gente limpar assim o coração, né? Criar isso. Isso é uma forma de lamentação, né? É uma
Sim.
forma assim de perdão dos pecados.
A
Eu lamento
confissão,
a
né, também.
confissão dos meus erros. Desculpe.
Não, eu acho que falta isso, né? Hoje você não vê oração de confissão de pecados,
Não está na moda.
né? Então, eu acho que isso faz falta. Mas dentro dos hábitos que você estava falando, como é que a gente se livra de hábitos ruins? Para essa
Bom,
vida equilibrada que você falou. Tô voltando um pouco lá no começo.
é a disciplina de você substituir um hábito ruim por um hábito bom, né? Isso é na base da disciplina. Vamos repensar aqui. Como eu disse lá no começo, uma mesa desarrumada, ela precisa ser organizada, uma casa suja tem que ser limpa, e tudo isso requer tempo de organização. Então, a primeira coisa para a gente organizar é o nosso tempo. Por onde a gente começa a organizar o nosso tempo? Organizando o nosso dia. Como é que eu organizo o meu dia? Organizando a hora de dormir.
Isso é uma
No
dica.
livro de Gênesis, fala assim: "E foi à tarde e amanhã do primeiro dia. E foi à tarde e amanhã do segundo." Ele não fala amanhã e tarde. É à tarde e amanhã. porque o final da tarde, o início de noite já era o horário de dormir. Ali começa o dia. Então, na cabeça do hebreu, você não descansava do labor do seu dia. Não, você descansava para viver o próximo dia. Você antecipava isso. Então, vamos falar de sono saudável. Porque eu estou falando de vida saudável. Sono saudável. Sono saudável não é 8 horas de sono ou 10 horas de sono. Sono saudável é você dormir sempre no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Isso é sono saudável. Agora, o tanto de sono, aí varia de pessoa para pessoa. Mas aqui eu não estou estabelecendo quanto você tem que dormir. Tem gente que dorme 6 horas e está muito bem. Tem gente que precisa de 10 horas. E precisa daquelas 10 horas. Mas se você precisa, a dica é dormir naquele horário. Se você pegar os seus eletrônicos hoje, né, os eletrônicos, relógios e celulares, ele já tem configurações para sono saudável. Uma das coisas, ele te avisa em torno de 45 minutos antes que é a hora de você começar a se desligar. Então, é isso que a gente precisa começar a fazer. Chegar aquela horinha em que você fala, vou para a cama. Vou para ler um livro, ou vou só para dormir, para deitar, só para não fazer nada. Que o nosso problema é que nós estamos acelerando demais a nossa mente o tempo todo. Então você acaba de assistir um filme de aventura, de terror ou de alguma coisa e vai querer dormir. Você vai levar um tempo para dormir. Olha o tempo que você perdeu. Então é importante a gente ter vida saudável, horário saudável. Dormiu bem? Legal. Outra coisa, horário agora de acordar. O horário de acordar ele tem que ser planejado. Planejado com antecipação. Por exemplo, eu digo o seguinte, você precisa sair de casa de que horas? Tenho que sair de casa de tal hora, porque eu tenho tal horário para estar no meu trabalho. Então já saio um pouco mais cedo. Nós estamos em São Paulo. Aqui existe trânsito, existe situações que podem já te deixar nervoso no início do dia. Eu já saio um pouco mais cedo. Quanto tempo você precisa para se trocar? Ah, eu preciso de 20 minutos para me trocar. Então, ok, acorde uma hora antes para tomar um bom café, para poder, sei lá, olhar sua plantinha. Né? Ter o seu tempo de leitura das escrituras, um tempo de oração, para sair tranquilo de casa, escolher as músicas que você vai ouvir no trajeto, não é? Ou o podcast do Klaus que você vai escutar,
Não esquece.
não é? Então, são coisas que se planeja no dia. Aí você já está preparado, a tua mente está preparada para a criatividade. Você já está com a mente tranquila e saudável, que permite você tomar decisões mais apuradas. Então, tudo isso ajuda a gente a equilibrar o nosso dia. Muito do nosso dia é desgaste. Aí, o que é que a gente precisa fazer ao longo do dia? O que é que dá para você eliminar do teu dia? Porque no nosso dia, nós todos corremos um risco na nossa geração, principalmente no nosso país e mais alguns outros países que são chamados países em desenvolvimento. Os países em desenvolvimento correm o risco de adquirir as doenças dos países desenvolvidos. Qual a doença dos países desenvolvidos? Eles adquirem muitas coisas, coisas que não precisam. Eles têm três, quatro celulares quando usam um só, entende? Eles vão vendo coisas na promoção, eles vão comprando. A casa fica cheia de tralhas dentro de casa. Acho que a gente precisa de um pouquinho de minimalismo, sabe, na nossa vida. Diminuir, jogar coisa fora, doar, não é? Para deixar a casa mais leve. Então, traz isso para sua vida. Quando você traz isso para sua vida pessoal, você começa a equilibrar mais a sua vida. Por exemplo, todos nós vamos enchendo a nossa mochila de tralha, aqui eu estou falando, figuradamente, enchendo a nossa mochila de tralha, chega no final do dia, está uma mochila pesada nas costas. É o problema daquela tia, é o problema que você está, não sei lá, de um funcionário, de um parceiro, de um negócio que não deu certo. A gente precisa começar a selecionar melhor as coisas que dá para a gente descartar. Aquilo, isso não preciso me preocupar. Fecha. Um irmão, muitos anos atrás, David Cornfield, gosto de citar o nome dele porque eu gosto de honrá-lo. Irmão muito simples, querido, e me ensinou muito sobre organização pessoal. David Cornfield, uma prática que ele tinha, uma prática até analógica. Eu tenho a mesma prática no modo digital, mas a dele era até melhor, era analógica. O que que ele fazia? Antes de dormir, ele pegava uma folha de papel, um caderno que ele carregava consigo, do lado da cama dele, com caneta, e ele escrevia tudo o que estava pendência na cabeça dele, ou coisas para fazer para o outro dia. Fechava, falava, agora eu vou dormir. Não vou esquecer isso aqui. Amanhã eu vejo. Então era uma coisa simbólica para ele, mas que o fazia ter um sono leve e tranquilo. Eu faço isso de modo digital. Eu anoto tudo, vejo alguma coisa, coloco minhas notificações. Eu não posso esquecer da coisa. Eu não posso esquecer da coisa, põe na agenda e manda ela me avisar. Pronto. Já tenho eletrônico para isso. Não preciso ficar preocupado em perder a hora. Ele vai me lembrar, não é? Então, faço isso e descanso. Descanso. Não gosto de dormir com coisa na cabeça.
Então, três, quatro hábitos que você falou ruins é dormir mal, acordar fora de horário,
Comer fora de horário
comer
também.
fora de horário. Teve mais um que você falou agora, que é
Mochila cheia, né?
mochila cheia, carregar um monte de coisa que você não pode resolver. São hábitos que você vai adquirindo que vão destruindo você.
Vão adoecendo, né? Pega uma casa que tá cheia de tranqueira. Daqui a pouco começa a criar bicho.
Os acumuladores.
Os acumuladores. Começa a criar bicho. Traça, barata, rato, né? Pois bem, isso acontece na nossa vida também. Acontece nos nossos pensamentos, né? Quando a
Lembrei de
gente
uma
acumula
história que eu
muita
li uma
coisa.
vez sobre acumuladores, não sei onde eu li isso, que lá em Nova York tinha um grande acumulador, um cara incrível, né? Assim, que acumulava tudo, morava ele e o irmão. O irmão morreu dentro da casa, e eles não achavam o irmão dentro da casa.
Meu Deus! Meu
E ele
Deus!
achava que o irmão tinha saído, não tinha voltado e estava morto dentro da casa.
Meu Deus! Imagina como essa casa fedia!
Nossa, não. Mas você, mudando um pouco esse escopo do ser humano, né, da pessoa, você acha que esse frenesi, essa agitação, esse desequilíbrio tem invadido, ou seja, essa força da gente estar sempre consumido com muito mais e mais, tem invadido as igrejas?
Sim,
Sim, então vamos
sim,
lá.
enfaticamente sim. É
Essa
porque
neurose toda nossa.
é a neurose, essa neurose gerou na igreja, por exemplo, muitas coisas, né? Esse desejo de domínio que a igreja tem, de querer dominar tudo, né? Ah, a igreja tem que dominar a política, tem que dominar isso, tem que dominar aquilo outro. Tem nada, querido, tem nada. Jesus falou, meu reino não é desse mundo.
Sim,
Acabou, não é? Então, essa tem que conquistar, conquistar, quando Jesus fala, deixa a paz, não é? Parece que as pessoas estão muito perturbadas, né, dentro da
Você
igreja.
acha que a gente está trazendo isso para dentro da igreja? Essa
Sim, sim.
vivência que nós estamos tendo, não ter hora para dormir, essa coisa de neurose, de física, está sendo vivida e está se criando uma comunidade eclesiástica
Neurótica.
neurótica.
Neurótica. E quando isso entra para teologia?
Então,
É,
como?
aí o pessoal assiste os filmes de Hollywood e começa a fazer as superproduções evangélicas, né? Antigamente era o Inferno em Chamas, né? Hoje é o Deixados para Trás, né? Que dá medo no povo, entendeu? É para causar medo no povo, né? Esses estudos sobre Apocalipse aí que tem são mais malucos do que qualquer outra coisa, que não são bíblicos. São distorções da Bíblia Sagrada, invencionice que apareceu na história e que as pessoas não estudam, já pegam a coisa pronta, mania da nossa geração também, de comer fast food, né? Então, assim, fast food e drive-thru, né? Entra de um lado, pede, do outro lado sai prontinho, né? Então você vai lá, quer saber o assunto, faz um curso e já sai sabendo, né? Então não há pesquisa. Né? De que fato, de onde que surgiu essa doutrina, como essa doutrina veio aparecer no meio da igreja. Então, deixa o povo maluco. Eu estou vendo algumas pessoas, por exemplo, que elas encontram, principalmente naquilo que eu chamo de apocalipsismo, né? Elas encontram verdadeiras paranoias, né? Ali. São as mesmas pessoas que se alimentam de fake news, que se alimentam de, principalmente, teoria da conspiração. Essa palavra está me faltando. Pegaram a métrica da teoria da conspiração, a construção logística da teoria da conspiração, e fazem teorias da volta de Jesus, do fim do mundo, e com essa guerra agora aqui de Israel, então, meu Deus do céu, tá chovendo coisa para lá e para cá. Klaus, eu e você, assim, claro, nós não sabemos o tempo do fim, porque Jesus disse que cabe só ao Pai. Nem o próprio Jesus, ressuscitado, disse que não sabia, né? Entendeu? Então, se nem ele sabia, eu também não sei. Então, enquanto a gente não sabe, a gente espera viver até os nossos 90, 100 anos de idade, não é? Pois é, então eu e você vamos morrer e lá eles vão continuar brigando no Oriente Médio, entendeu? Vou continuar tendo briga. Porque.
E até não faz sentido, né, se a gente não vai estar aqui, né? Por que que a gente está tão preocupado com isso, né? Se essa, o próprio cara que cria a teoria da conspiração, assim, Ele mesmo diz que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Então, não faz sentido todo esse estresse, né? Parece que é clickbait, né? Pelo que você colocou aqui, né?
Então, muito dessas teorias, a dramatização em cima do arrebatamento da igreja, a dramatização do final do ano, a dramatização em cima de Israel, né? Eu tenho uma mensagem, por exemplo, que o título dela é um pouco provocativo, talvez, mas é que eu estava ensinando sobre a história da igreja do século XX e os movimentos que surgiram no século XX na igreja. E um dos movimentos foi um movimento sionista, né? Muito forte dentro da igreja, onde você vê, eu não diria sionista, eu diria judaizante dentro da igreja. E aí eu dei o título da mensagem de A Frenesi dos Evangélicos com Israel. Então eu vejo que
Mas
é um
você acha que
exagero muito grande.
essa neurose vai só para esse lado ou você vê em outras coisas práticas assim? Deixa eu explicar o que eu quero
Faz
dizer.
melhor essa pergunta.
Os líderes hoje, por exemplo, o cara não tem paz, o cara não dorme. Vamos
Entendi,
descrever esse
entendi.
cara que você está falando. Ele não sai não se desconecta, ele não tem que crescer, tem que ser feliz o todo tempo. Usando todo esse perfil,
Sim.
se torna um líder de uma igreja. Como é que é essa igreja?
O problema está na nossa geração, de novo, na palavra sucesso.
É.
Que todo mundo tem que ser um sucesso. Aí então vamos definir, afinal de contas, o que é sucesso?
Sim.
Sucesso é ter igreja grande? Estou falando para pastor agora. Será que todo pastor de igreja grande é de fato bem-sucedido? Não é?
Uma
É uma boa
pergunta.
pergunta. Porque, deixa eu perguntar para a mulher dele, né?
Sim.
Porque, de repente, os filhos detestam a igreja. Porque a igreja roubou o pai dele deles, entendeu? Da
Sim.
família. Então, Jesus mostra que a um foi dado um talento, a outro foi dado dois, a outro foi dado cinco. Toda a história discorre em cima daquele que ganhou um e que escondeu. Tá, eu vou voltar na história. A um foi dado um, a outro foi dado dois, a outro foi dado cinco. Ponto. Por decisão do Criador, né? Por
Sim. Sim.
decisão do dono foi dado isso, certo? Portanto, eu sou um pastor de um, de dois ou de cinco, entendeu? Ou de outro, vamos colocar de um a dez, tá? Então, eu sou responsável por fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Se Deus me chamou para ser pastor de uma igreja de 50 membros, e eu tiver uma igreja de 50 membros, e aqueles 50 membros foram umas famílias saudáveis e firmes, e que marcaram ali o seu bairro, né, o lugar onde eles estão, eu cumpri 100% da vontade de Deus para minha vida. Aí eu sou pastor de uma igreja de 5 mil membros. Só que daqueles 5 mil, só 1.000 mesmo é que anda com Deus. Os outros 4 são tudo multidão. Eu só atingi 20% daquilo que Deus planejou para minha vida. Entendeu?
Sim.
Então eu acho que a ideia de, por exemplo, a teologia da prosperidade, por exemplo, um lado ruim dela foi achar que prosperidade era ter dinheiro. Para o pastor, prosperidade era igreja grande. Então, se o cara não tinha igreja grande, ele não era próspero, então não estava na vontade de Deus. Então, isso criou, por exemplo, criou depressão em irmãos cuja igreja, por exemplo, não cresce. Quando às vezes o motivo da igreja crescer é um motivo até sociológico. Por exemplo, eu estava conversando com um pastor e ele estava me falando exatamente, estou usando números claros, tá? Números claros. É, de um lugar bem isolado aqui do Brasil, ele é pastor lá, a única igreja naquele vilarejo, é a igreja dele, a única. Não tinha nenhuma antes, foi a primeira igreja lá e a única. E ele tem 15 membros. E ele estava me falando, né? Puxa, é uma igreja pequena, eu tenho 15 membros. Eu falei, quantos habitantes tem no vilarejo? Ele falou, 200. Eu falei, com mais 5, você atinge 10%. Eu falei, para eu atingir esse número no seu, Osasco, que é onde eu sou pastor, tem 850 mil habitantes. Eu precisaria ter uma igreja de 85 mil membros
Sim.
para poder ser comparada à sua, entendeu? Então, eu falei, onde você está vendo que sua vida não está sendo bem-sucedida, meu irmão? Você já atingiu quase que 10% daquele lugar, não é? Então, acho que a gente tem que começar a mudar um pouquinho esse pensamento de sucesso, sabe?
Sim, mas o que é uma igreja equilibrada para o Anésio? O que você sente que é uma igreja equilibrada?
Ah, anda com Jesus, imita Jesus. Nos
Deixa mais
nossos
claro,
dias,
mais direto.
assim, nos nossos dias, vamos colocar uma lista de coisas aqui. Atos 2, 42 a 47. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, repartiam suas propriedades. E aí vai o texto dizendo as diversas coisas que aquela igreja fazia. Vamos relacioná-las. Primeiro, igreja perseverante. Perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja perseverante. Não uma igreja de altos e baixos. Não uma igreja que fizesse só de evento. Entendeu? É uma igreja que, por ela praticar sempre o estudo das escrituras, a oração, a comunhão e o partir do pão, você vai notando que é uma igreja constante, né? Não é uma igreja de altos e baixos. É gostoso você ler em Romanos 16, quando ali está descrevendo aquela igreja, que Paulo manda abraço para um, abraço para outro, abraço para outro. Tem frases ali que são maravilhosas, né? Quando, por exemplo, ele fala de Apeles, aprovado em Cristo. Olha que palavra! Imagina, eu imagino Apeles como um homem idoso, né? Aquele homem que está lá há anos, que sofreu perseguição, que foi proibido e continuou no Evangelho, né? Eu gosto de gente assim. Para mim, igreja que tem esse equilíbrio, ela tem os jovens, né? Ela tem os novos. Mas ela também tem os idosos que estão ali, né, segurando e mantendo a igreja. Igreja que persevera no ensino, né? É importante porque a igreja que tem estudo bíblico, que tem ensino, que a igreja desprezou, hoje é chamada escola bíblica dominical. Mas eu acho que de alguma forma a gente tem que botar isso no meio da igreja. Que não seja no formato da escola bíblica dominical, que seja qualquer outro formato que você queira, mas precisa ter estudo bíblico. O povo precisa aprender Bíblia, né? Estudar as escrituras, precisará na doutrina dos apóstolos, nas orações, note que a oração está no plural, né? Então, nos diversos tipos de oração, como você falou aqui, na lamentação, na quietude, na intercessão, às vezes até numa batalha espiritual, ou numa simplesmente uma declaração de amor por Jesus, né? Porque a palavra oração ali também pode ser feita como adoração, né? Um culto a Deus. Então, uma igreja que tem essa prática. Igreja que anda no temor do Senhor, uma igreja que anda em santidade, que evita o mal, uma igreja generosa, porque eles repartem o que têm entre si, mas também eles caem na simpatia de todo o povo, diz lá o texto bíblico. Então, uma igreja simpática para o povo da cidade, né? Uma igreja não com a vértice voltada para dentro, mas com a vértice voltada para fora, uma igreja extrovertida, né? Preocupada em servir a sociedade, em tocar áreas na sociedade, em ser atuante na sociedade, né? E aí é o que a Bíblia diz, que diariamente você vai acrescentando os que vão sendo salvos, né? Importante a igreja
E
ser
um
assim.
cara que caiu nessa loucura, nessa máquina toda aí de crescimento, de projetos, de eventos, como é que ele traz a liderança dele para trás?
Primeiro ele tem que mudar, né?
Sim.
Porque se ele não mudar aqui, nele,
Nada muda.
não muda nada. A liderança dele é cópia dele. Foi ele que fez eles serem desse jeito. Para ele cabe aquela palavra de Apocalipse, né? Arrepende-te, né? E volta à
Você sabe
prática das
que
primeiras
eu tive
obras.
uma experiência aqui que eu pedi para o meu pessoal fazer menos, né? Fiz várias reuniões de líderes aqui, falando assim, gente, eu quero que vocês façam menos, menos.
Menos é mais. Essa máxima é importante.
Eu quero que vocês, ao invés de fazer uma reunião por mês, façam cada 2 meses, mas façam bem feita, façam o melhor que vocês puderem e tal. E na época, quando eu falei isso, alguns líderes ficaram bravos comigo, né? Como assim? Você está mandando a gente servir menos a Deus, né?
Não,
Mas é
não.
isso aí.
Você quer ver um erro da igreja? Uma das prioridades da igreja é ensinar a gente a viver em família.
Sim.
Família vem primeiro que ministério, concorda?
Concordo. Tem até uma máxima daqui que eu uso.
Diga.
A igreja não está para concorrer com a sua família. A igreja está para apoiar a sua família. Essa é a
Muito
máxima que eu
bom,
uso aqui.
muito bom. O irmão chegou para mim uma vez e falou: Mas por que que não tem culto todo dia aqui na Carisma? Eu falei: Porque aqui a gente valoriza as famílias. Como é que o pessoal vai ter tempo em família? Se não, se não, se fica todo dia na igreja, na reunião da igreja, entendeu? Então o povo precisa. Eu não sou contra o povo sentar em torno da TV e assistir TV. Tem pastor que critica isso, né? Eu acho que não. De vez em quando, pego lá eu e minha esposa, ou às vezes com os filhos juntos, vamos assistir uma coisa juntos. É lazer também, entendeu? É lazer, é descanso, a vida está muito acelerada, a gente precisa desacelerar um pouco, né, a vida. Então, se a igreja for cheia de programação, ela só está se iludindo com aquilo, né? Achando que aquilo está provocando algo, na verdade, que só está desgastando, na verdade, as pessoas e tudo mais.
É verdade.
Então, meu conselho lá, a igreja que entrou nessa frenesi toda e precisa reduzir. Quando eu falei o texto, eu falei sério. Quando diz lá, lembra-te de onde caíste, né? Note que ele fala, volta e pratica as primeiras obras. Então, lembra onde foi que você errou? Aonde foi que você começou a desviar? Aonde foi? Será que não foi por inveja? O pastor também sente inveja. Será que não foi inveja do outro irmão que a igreja está crescendo? Será que
todo
não foi querendo?
Todo líder sente inveja, né?
Que é?
Todo líder sente inveja.
E tem que lutar contra isso, porque é pecado, é obra da carne.
Sim.
Tá aqui, gente. Todo líder, toda pessoa sente inveja. Você tem que lutar. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Não existe isso do cara. Não, eu não tenho mais problema com a carne, meu querido. Só depois da ressurreição. Entendeu? Só depois da. No céu você não vai ter problema. E aqui, a carne milita contra o espírito. A carne fala do quê? De inveja, ciúme, ira. Não é o que Paulo fala lá em Gálatas? Ó, fruto do espírito: paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Percebe que elas são opostas? Ok, a carne milita contra o espírito contra a carne. Quem vence? Ah, o espírito vence. Não, vence quem você alimenta mais. É isso. Então, vamos ver onde é que a gente alimentou demais a nossa carne, né? De repente você sentiu inveja de alguém que isso é igual. De repente entrou pessoas muito bem-sucedidas profissionalmente no meio da sua igreja. Você quis impressionar os caras. Aí você tem que, sabe, ser mais, fazer mais, e não tem. Deus te chamou para ser você. Uma frase que não tem nada a ver, mas que eu falo é: Deus te chamou para ser você, porque se você não for você, quem é que vai ser você se você não for você? Entendeu?
Acho que você só falta colocar, como disse Dostoiévski.
Gente, isso aqui é conversa nossa de fora de bastidores, isso aqui.
Como disse Dostoiévski.
Uma vez eu citei uma frase assim, né? Uhum. E eu falei que era o grande teólogo que disse que era o John Nobody.
Nobody.
John Ninguém. Porque tem que falar inglês, né, pro pessoal. Tudo nobody, que é inglês agora é cool, né? Assim, é mais cult.
Mas eu acho que a gente precisa desacelerar um pouco as coisas, né? Mas eu vejo isso também como um espírito da nossa época, assim.
Sim.
Por exemplo...
Sim.
Pós-pandemia, as pessoas ficaram mais agitadas, elas...
Querem recuperar o tempo perdido.
É, e uma sensação de que não vão viver para sempre, então tem que fazer isso agora, eu tenho que fazer o máximo, eu tenho que conquistar, né? Que não faz muito sentido para mim, assim. Na minha cabeça não faz sentido porque a vida, ela não é representada por aquilo que você conquistou, mas por aquilo que você avançou no propósito que Deus te deu,
Amém. Perfeito a sua colocação.
né? Só que essa conquista, essa ansiedade por fazer, principalmente na ansiedade de ser reconhecido. Então não é só a questão de você fazer mais, mas você fazer mais e ser reconhecido, né? Então você não quer apenas ter sucesso numérico, você quer ter sucesso numérico para ter reconhecimento das pessoas. Você não quer ter apenas um crescimento no seu ministério. Você quer que as pessoas reconheçam o quanto que você tem valor, né? E aí a gente vai tirando essas camadas, né? Jim Keller fala isso, né? Que a gente vai tirando essas camadas e a gente vai chegar no centro, que é o que você falou, né? Da adoração do eu, né? A inveja é uma forma de cultuar a si mesmo, né?
E é interessante que se você for você mesmo, entenda-se, você mesmo, auto, né? Você mesmo. É daí que vem a palavra autoridade. E daí que vem autêntico, né? Então, quanto mais você mesmo você for, mais autêntico, mais autoridade você tem para aquilo que você vai falar. Você não é fake. Você não está copiando alguém, não é? Isso é importante. Cláudio, eu acrescentaria mais uma coisa aqui, voltando lá atrás, onde a gente falou, não quero me prolongar muito,
Não.
apenas acrescentando, que eu me lembrei agora, quando nós falamos lá de disciplinas, algumas disciplinas que eu, agora falando de mim, algumas disciplinas que eu passei a praticar de algum tempo para cá, e me fizeram muito bem. Mas muito bem. Confesso que eu aprendi foi com a minha esposa. A Magda me ensinou isso. Magda é uma mulher muito sábia. Muito sábia. E ela aprende algumas coisas em série e quando ela percebe que eu preciso, ela fala, o que, que você acha disso aqui? Sabe, com um jeitinho suave ela vem colocando. E eu aprendi e pratiquei. Pratiquei. E hoje já faz parte de um hábito meu. Algumas delas. Bom, o hábito da oração e da leitura bíblica eu já tinha. Então eu continuo fazendo e é uma prática nossa lá em casa. O hábito de separar um tempo de devoção para Deus também já tinha. Mas alguns novos hábitos eu adquiri. Quer ver? Uma vez eu estava ensinando sobre o perigo que os smartphones estão fazendo com a gente, porque eles levam a gente a não estar no lugar onde nós estamos. Ou seja, você está numa roda de conversa, você abre o celular e começa a falar com alguém. Você está naquele momento tão sagrado da ceia, mas você está preocupado em tirar uma selfie e postar. Hashtag, né? Comunhão. E para ganhar like de alguém. Então você não está naquele lugar. E esse problema de você não estar no lugar onde você está, gera, você está treinando negativamente a sua mente a ansiedade. Você antecipa coisas, você nunca está no lugar onde você está. Então eu comecei a fazer o processo reverso. Eu preciso estar no lugar onde eu estou. Qualquer pessoa que já passou pela síndrome do pânico ou crise de ansiedade e foi a algum médico, com toda certeza uma das coisas primárias que o médico vai te ensinar é aprender a fazer a respiração. Controlar a respiração, não é só controlar a respiração, é você perceber a sua respiração. Eu comecei a fazer isso como culto a Deus.
Como assim?
Agradecer a Deus pela minha vida, pelo que eu sou, pelo que, por ter Ele na minha vida, por estar ali naquele momento. Às vezes é uma oração sem palavras, é oração. Eu estou assim, respirando e sem falar nada, só estou fazendo conexão com Deus. Quem é dos tempos antigos de internet, que a gente se conectava numa BBS para depois ir para a internet, ou quando você se conectava na internet através de linha discada, ficava aquele barulhinho, né, dos modems, né? Até que estabelecia a conexão. Aí começava a aparecer lá o download, as taxas de download e upload. As nossas orações, precisamos orar até ter essa conexão com Deus.
Sim.
Naquele livro O Homem que Orava, de John Hyde, dizia que às vezes ele chegava a ficar meia hora, quieto, sem pronunciar uma palavra, até que ele percebia que ele tinha conexão com Deus. Até ele entender, agora eu estou conectado com Deus. Então ele falava a sua primeira palavra de oração. Interessante esse detalhe. Não precisamos copiar o irmão, mas eu acho que o princípio é importante. Então o primeiro princípio que eu aprendi aqui, assim, prática, né, que virou hábito para mim, é de tempo em tempo, para isso eu emendo num segundo hábito, que é o do silêncio. Nossa vida é muito agitada. Nossas casas são agitadas. A gente chega em casa, a gente liga a TV, ou liga um rádio, liga um som. A gente faz o mesmo no carro. Então a nossa cidade é barulhenta. E a tranquilidade e o silêncio são importantes. A maioria de nós tem medo do silêncio, porque o silêncio você encontra você mesmo. E ele entra em choque consigo. Com a finitude sua, com o seu tamanho pequeno, né? Então eu aprendi a ver nisso o meu tempo de comunhão com Deus. Então há momentos do dia que você vai ficar quieto. Passa alguns, não precisa ser muito tempo, alguns minutos quieto. Eu tento não falar nada, eu tento não pensar em nada. E eu tento fazer essa conexão com Deus. E perceber minha respiração. Isso me dá uma tranquilidade. Me dá assim, parece que eu tomo uma vitamina para o fruto do espírito do autocontrole,
sim,
do domínio próprio. Parece que eu me sinto mais firmeza, sabe? Não sinto a vida descontrolada. Então eu acho importante isso, essa quietude, pacificação. Outra coisa, há um texto muito forte em Pedro que diz, busque a paz e siga. Ou como diz num outro texto, seja a paz o árbitro no vosso coração. Eu acho interessante a expressão busque a paz. Muita gente está assim, ai Deus, me dê paz, coloca paz no meu coração. Jesus já disse, a minha paz vos deixa, a minha paz vos dou.
Uhum.
Né? Então, a Bíblia está ensinando agora, busque a paz. Então vamos buscar paz. Vamos diminuir conflitos, organizar melhor o nosso dia, ter determinados momentos de quietude, organizar o seu tempo de oração, organizar os seus horários. Não é uma vida regradinha, não é uma vida chata. Eu tenho espaço que é espaço para não fazer nada, para fazer o que eu quiser.
Mas fala um pouquinho mais sobre isso, buscar a paz. Você vê isso de forma efetiva, então, não de forma teórica, né?
Sim. É, eu te dou uma dica agora, por exemplo, daqui a pouco eu vou para minha casa. Na verdade, não vou para minha casa, eu vou voltar lá na Carisma. Daqui até lá, ao invés de eu ir no carro já resolvendo o problema, que eu tenho muito problema, meu celular está ali desligado, parado. Eu sei que ele tem umas 15 mensagens que eu preciso responder, entendeu? Elas vão aguardar. A hora que eu chegar lá no escritório, lá eu respondo, entendeu? Agora não. Daqui para lá, ou eu vou ter um tempo de adoração, ou eu não vou fazer nada. Ou, quando eu já fiz isso, eu ponho algum podcast, alguma coisa do podcast com o Klaus Piragini. Ah. Ou ponho um podcast para alimentar, porque eu quero aprender. Entende? Então tem várias coisas que você pode fazer. Mas um deles que eu faço é esse. Como aqui eu falei muito, tô falando bastante. Sim. Eu vou ficar quieto.
Então, mas você acha que esse momento também, voltando à questão do espírito que você estava falando, está faltando também o fruto do espírito? Por exemplo, você tem domínio sobre o seu celular. Você não vai atender agora.
Uhum.
Você vai atender lá na Carisma. Então isso é domínio próprio.
Sim. Eu acho que o fruto do espírito a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. Por exemplo, quer ver uma coisa aqui? Não sei se eu estou aqui viajando demais aqui no assunto, mas... Vamos falar sobre jejum. Sim. Eu ensino sobre jejum.
Isso é benção.
Só que eu não estou ensinando o pessoal a ficar sem comer.
Sim.
Por quê? Eu digo o seguinte. Eu não tenho nenhum problema de jejum de sem comer. Tá? Acho que é legal. Acho que é legal. Principalmente para a saúde. Tá? Mas não é isso que eu estou falando.
Eu gosto.
Porque eu quero dizer o seguinte.
Eu jejum.
Se a pessoa fica só sem comer, eu digo, o que, que isso vale para Deus? Por que, que Deus quer que eu passe fome? Não tem sentido isso. Que eu digo o seguinte, por que, que o povo fazia jejum? É óbvio. Para você fazer um jejum, vamos pensar nos tempos antigos. Eu subo por uma montanha lá perto de mim, estou lá na Israel, eu subi por uma montanha para adorar a Deus, daqui a pouco senti fome. Só que eu vou prolongar um pouquinho, né? Então eu senti fome, eu moro sozinho, eu tenho que descer, caçar o bicho, matar o bicho, pegar a árvore, cortar lenha, botar no fogo, esquentar lá e buscar água, ferver a água, botar o bicho na água, separar lá a carne para depois comer. Rapaz, eu levei umas 3, 4 horas só para isso. Se eu jejuo, eu posso dedicar aquele tempo para Deus. Então eu via o jejum como algo no qual você ficava sem comer, nem nada, tem os outros efeitos, é importante você diminuir o consumo e tantas outras coisas, tem tudo isso que é fisicamente importante, mas o principal era a comunhão com Deus.
Sim.
Hoje o povo fala de jejum e vai trabalhar, entendeu? Ou gente que fala, ah, eu estou jejuando chocolate. Não é jejum, isso é regime, né? Isso é dieta, não é? Isso não é jejum. Então, eu digo o seguinte, eu acho fácil hoje você, vou jejuar o café da manhã, vou jejuar o meu almoço. Isso é fácil. Jejum seu celular. Eu não quero ver. Sabe por quê? Porque o que é que está tomando o teu tempo com Deus?
Ou faço o jejum espiritual, né? Não só como quebra de jejum intermitente. Hoje a moda é jejum de regime, né?
Jejum intermitente é de regime, é saúde física. Não tem nada a ver com espiritual isso, gente. Vamos ser sinceros, não tem nada a ver. Espiritual é você se separar com um tempo de oração e leitura da palavra de Deus. Aí você está falando de coisas espirituais. Um tempo de devoção, um tempo de oração, um tempo de contemplação. Aí você está falando de coisas espirituais. Então você pode ficar sem comer para aumentar esse tempo, mas o principal é você ficar com seu celular desligado, né, filho?
Porque você...
Não é verdade?
Desconectar, né?
Não é verdade? Às vezes a pessoa está no meio do culto, ouvindo a palavra, e vibra lá, ela vai ver a mensagem. Jejua!
Nosso horário voou. Passamos o... Vamos para as considerações finais. Eu quero que você, no final, né, dê as suas considerações, falando aí o que, que você sente no seu coração desse momento, o que, que você sente no coração para as pessoas que são líderes hoje, estão se sentindo frustrada, Tem uma sensação que eu vejo muito hoje, que eu acho que causa esse desequilíbrio, é: eu não estou onde eu gostaria de estar. Essa é a frase. Eu estou aqui, tá bom, mas onde eu gostaria de estar é lá. Então, estou sempre pensando onde gostaria de estar, né? Que gera todo esse desequilíbrio, toda essa frustração. Eu penso, por exemplo, tem gente que fala assim: ah, eu não fui viajar. Aí eu lembro dos meus pais, que para uma viagem para eles era ir para Santos, né? E o carro ainda quebrava 3 vezes aqui. Acesso. A gente tinha que orar muito para poder chegar em Santos, porque no caminho já ia parar naqueles postos de água que tem lá e ficava lá esperando o motor esfriar, coisas assim, né? E hoje a pessoa viaja, hoje a pessoa tem uma vida muito mais próspera do que os nossos pais. Eu não sei como era na sua casa, mas na minha casa, quando tinha Coca-Cola, era um dia de festa,
Ah,
né?
só quando o tio rico trazia.
Não tinha Coca-Cola, né? E qual que são as suas considerações finais aí para esse povo aí, que tá nesse meio, sabe? Eu tô aqui, mas não cheguei lá ainda.
Jesus disse: não andeis ansiosos. Ele fala pelo dia de amanhã, pelo que comer, pelo que vestir. O comer e o vestir eram as preocupações da época. O nosso hoje são outras. Então, não andeis ansiosos pela sua promoção do trabalho. Não ande ansioso pelo carro novo, casa nova. Não ande ansioso pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vão ser acrescentadas. Teve um homem que já disse isso. É bom ler. Tem um escrito muito bom, e não é Dostoiévski. Chama-se Jesus de Nazaré. Livro de Mateus, capítulo 5, 6 e 7.
Eu tô lembrando de outra piada interna. Você está falando aqui do Sussuarano, né? Você não conheceu a Disney? Fica tranquilo.
O Suassuna,
Sussuarano.
ele falava que ele estava numa festa e a mulher perguntou se ele já tinha ido na Disney. Ele entendeu que naquela festa se dividia entre os que tinham ido na Disney e os que não tinham ido na Disney. Gente, a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. Então, meu conselho ao meu irmão e à minha irmã é esse. Se Jesus falou, não ande ansioso, toma cuidado. Muitas pessoas estão achando que ele é vítima da ansiedade. E Jesus está dizendo, você não ande ansioso. Você está provocando a sua ansiedade. Existe a ansiedade, sim, psicológica, que é doença, uma doença social nossa. Mas eu te digo uma coisa, muito da nossa ansiedade é esse problema nosso de não estar no lugar onde eu deveria estar. Você treinou a sua mente para ela ser ansiosa já. Então, aprenda a estar no lugar onde você está. Agradecer a Deus o pão de cada dia. Nossa, note, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não pediu pão de amanhã. O maná no deserto, você tinha que levantar cedo e pegar o maná, a porção só para aquele dia. Para o dia seguinte, criava bicho e cheirava mal. Então, vamos aprender a viver um dia de cada vez.
Você sabe que eu estava ouvindo um podcast do dia, e a mulher falava sobre isso, uma psicóloga, sobre essa questão de estar no lugar, né? Então ela fala que quando a gente está comendo, isso me chamou muita atenção, porque eu faço isso às vezes. Você está tão conectado com a televisão, com o celular, com as coisas, que você não está prestando atenção no que você está comendo.
Sim.
Então você não está lá no, na, na comida. Às vezes você está dirigindo, você está tão conversando com os problemas, né, que você falou, resolver problemas do carro, que você não está lá no dirigindo.
Causa até acidentes.
Você não está lá. E eu tenho procurado fazer isso. Quando estou fazendo alguma coisa, estar lá. Estou fazendo agora o podcast. Então agora estou aqui. Agora vou sair e fazer uma reunião. Então lá eu estou na reunião. E isso tem me ajudado um pouco. Mas eu confesso que é bem difícil nos dias de hoje, né?
Claro que
Porque
sim.
você está o tempo todo sendo despertado, né?
Porque você já foi treinado por você mesmo e pelos outros a andar ansioso, a andar pensando no futuro. E a gente chama isso, vamos dar um bonito, sou um homem de visão, né? Sou um homem de visão, eu estou vendo o futuro, eu estou
É chique
assim.
ser ocupado.
É chique ser ocupado, é coisa de paulistano, né? Paulistano tem essa mania de estar sempre acelerado. Aliás, quer ver uma coisinha? Você vai numa festa, aqui de São Paulo, o pessoal que é de fora de São Paulo já aprende. Uma festa aqui de São Paulo. Você cumprimenta a pessoa, tudo bem, como vai, tal, seu nome, fulano de tal. Legal, tal, tal. Qual a próxima pergunta? Você trabalha com o quê? Ou você faz o quê?
E aí você já saca o celular e já.
Exato, exato. Você vai checar e dá aquela checada se o cara está falando mesmo. Enfim, a gente precisa desacelerar um pouquinho, né?
Outro dia eu
Precisa desacelerar.
estava num congresso assim, o cara perguntou o meu nome e tal, aí o outro falou que já tinha me conhecia e tal, mas interessante que o de cá, na hora ele falou assim: ah, qual é o seu Instagram? Eu achei estranho, né? Achei legal, o cara queria me seguir no Instagram. Mas aí depois que eu entendi, né? Na verdade, ele não queria me seguir no Instagram, ele queria checar o meu Instagram para ver quantos seguidores eu tinha no Instagram. Aí que eu entendi, porque na hora eu nunca tinha visto alguém falar assim: qual é o seu Instagram? Eu vou seguir você. Aí ele pegou, tá, rapidinho abriu, aí olhou, fez assim, aí continuou conversando
Tem um
comigo.
texto de Jesus que ele fala assim: a riqueza de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui.
Sim.
Então, eu diria assim para nós pastores, a riqueza de um pastor
Não
não
está.
consiste na quantidade de membros que ele tem, nem de seguidores que ele tem na internet. Uma pessoa esses dias estava me falando isso, ela estava comparando um ensino que eu dei, que era exatamente um ensino sobre paz, tranquilidade, esperança, e um ensino de um outro, bem famosinho, que está deixando o pessoal com medo do fim do mundo, dessas coisas todas, né? E ela fazendo essa comparação. E ela falou: mas Anésio, assim, você vê lá, 100 mil seguidores. Tá? Eu falei: não, a minha dá 1.900, 800 pessoas, né? Falei: então, você não quer estourar na mídia? Eu falei: não, não quero. Jesus mandou eu pastorear a igreja que eu estou pastoreando. Eu estou fazendo isso. E se ele achar que isso tem que chegar em outras pessoas, vai chegar. Não estou preocupado com isso. Não, quero ser sucesso, entende? Não é esse sucesso que eu quero. Eu quero fazer a vontade de Deus e sentir em paz. Por isso, buscar a paz. Eu não estou acomodado. Eu estou em paz. Não me tira da minha paz, não. Última, última.
Amém.
Bem rapidinho.
Não, pode
Bem
ir.
rapidinho, porque essa foi do meu pastor, Jamie Nobre. Jamie Nobre, com seu jeito sábio de contar, ele contou a seguinte historiazinha. Ele é rápido, talvez você já até tenha escutado, mas eu vou repetir aqui para os ouvintes do podcast do Klaus Pirajim. Ele conta a seguinte história. Então tá lá o pescador sentadinho do lado do barco dele, encostado no barco dele, assim, né? Descascando lá o cigarrinho de palha dele lá, chutando água, assim, né? E um paulista de férias chega lá, senta, né? Começa a observar o cara, observar o cara. Não aguenta. Paulista já viu, né? Já chegou no cara e falou: e aí, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E aí, esse barco é seu? É meu, sim, senhor. Uma dica assim: por que você não aluga o teu barco? Ele falou: pra quê? O senhor já pescou? Já, pesquei tudo que eu preciso pra hoje, tá pescado já. Então aluga o teu barco agora. Então, mas pra quê? Aí enquanto você aluga, o outro tá trabalhando, e aí ele vai pagar um aluguel do barco pra você. Você vai ganhar, vai render mais. Mas pra quê? Pra você ter mais dinheiro. Pra quê? Ele falou: ah, para você comprar um outro barco, alugar outro barco, daqui a pouco você tem vários barcos e todos alugados, rendendo um grande dinheiro para você. Bom, mas para quê? Ele falou: para quê? Para quê? Para você fazer o que você quiser. E ele falou: como isso que eu estou fazendo aqui agora? Tá aí, meu querido. Tem coisas que a gente precisa valorizar bastante na vida da gente, que a gente não deve abrir mão daquele momento gostoso. De sentar numa varanda e ver um pôr do sol, por exemplo. De poder andar numa árvore e parar. E Jesus, ou o tratamento de Jesus para quem está ansioso, né? Imagina alguém chegar assim para Jesus e falar: então, Jesus, eu estou tão preocupado. Ele fala: não ande ansioso. Então, Jesus, mas o dia de amanhã. Jesus faz assim: olha aquele passarinho. A pessoa fala: ele não está prestando atenção no que eu estou falando. Mas Jesus ensina a olhar o passarinho, olhar a flor do campo, ou seja, você tem que andar para ver a flor, né? Ir lá no meio do mato para ver. E não se prepare para o dia de amanhã. Fica aí o meu conselho, meus irmãos e irmãs.
Obrigado, meu amigo. Que Deus
Amém?
abençoe. Obrigado pelas ricas informações e pelo cuidado, né, de passar essa visão para nós, esse tempo neurótico que estamos vivendo.
Saímos da neurose.
Amém. Amigo, que Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha gostado desse podcast. Não esquece de seguir o canal e compartilhar. E também, se você conhece alguém que está ansioso, envia para essa pessoa. Tenho certeza que vai abençoar a vida deles. E uma semana de graça, e tudo quanto fizer, prosperará!